Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
Hoje no Mundo Político, motivações e desdobramentos da tensão na faixa de Gaza. Um ataque terrorista do grupo extremista Hamas contra Israel no fim de semana, vitimando centenas de civis, levou a uma reação com declaração de guerra, bombardeios em larga escala e reforço de bloqueios. E já são quase 2.000 mortes nos últimos dias de israelenses e palestinos. O que está em jogo no novo capítulo de um conflito que se estende há pelo menos 7 décadas? Quais os impactos mais imediatos no Oriente Médio e as possíveis repercussões globais? Eu converso com a professora de Relações Internacionais da PUC Minas, Roshmi Singh. Ela é especialista em terrorismo, contra-terrorismo e crime organizado no Oriente Médio, Sul da Ásia e América Latina. Professora, um prazer recebê-la no Mundo Político. Seja bem-vinda.
Obrigada.
Professora, em que medida essa incursão do Hamas, que se deu por terra, água e ar, né, em ataques terroristas contra Israel no último sábado, se diferencia em relação ao longo e complexo histórico de conflitos na região? Qual foi o cálculo e o contexto desse passo dado pelo grupo?
Eu acho que a primeira coisa nós precisamos falar é o ataque essa vez foi um ataque sem precedência. Nós temos um conflito entre Palestina e Israel, e particularmente o grupo de Hamas, desde o século passado. Hamas foi criada em 1987, então desde a criação Hamas está em conflito com Israel, mas até este ponto nós nunca vimos um ataque com essa complexidade, capacidade e potencial que nós vimos essa vez. Por essa coisa, eu não concordo, mas por essa coisa, as pessoas estão falando isso é tipo de 11 de setembro para Israel, em termos de surpresa, em termos de capacidade terrorista. Mas, em adição, nós precisamos lembrar que, em termos de Hamas, este ataque é só um crescimento em termos de quem nós estamos vindo na território para esses primeiros 8 meses do 2023. Se nós vimos a data que está saindo sobre ataques da região, nós estamos vendo claramente que tem um crescimento em ataques de Hamas, de Fatah, em termos de o grupo, a ala militar do Fatah, que é Al-Aqsa Martyrs Brigade, e o novo grupo aí que chama Lion's Den. Então, nós temos vários grupos que está crescendo o número de ataques contra Israel em essa época, esses 8 meses passados. Por quê? Nós estamos vendo claramente um movimento para um acordo de paz entre Israel e Arábia Saudita. Isso vai ficar um momento histórico em termos de a guerra e o conflito entre Israel e países árabes. Nós temos vários países árabes que têm paz com Israel. O primeiro foi Egito, de novo, em década de 80, que virou um grande problema para Egito, porque Egito foi o primeiro país do mundo árabe que entrou no processo de paz. E o processo de paz é um processo de legitimização para Israel, que é um grande problema para as populações na região. Então, Egito tinha consequências muito graves, incluindo a assassinação do presidente na época, Anwar Sadat. Depois esse movimento, nós tínhamos, por exemplo, muitas consequências do paz, incluindo uma briga, quebrada de relações entre Arábia Saudita, que é outro poder depois Egito, muito, muito importante na região, e Egito e outros países. Mas em essas décadas depois, nós estamos vendo claramente vários países entrando em processo de paz. E o último foi a Arábia Saudita. Mas a Arábia Saudita tem um poder, tem uma reputação, tem um potencial na região que outros não têm. Porque eles têm essa posição. Eles são, primeiro, em primeiro lugar, a território da Arábia Saudita é mais sagrado.
Em declarações oficiais, a Arábia Saudita apoia a causa palestina.
Com certeza. Você não podemos existir na área sem, pelo menos em discurso, mostrar um apoio para o movimento para a independência palestina. Não existe qualquer governo que vai tirar esse apoio.
Então, por que o Hamas teria interesse em minar
porque
esse acordo?
Porque se a Arábia Saudita vai entrar em acordo, Hamas vai, primeira coisa, perder qualquer opção em termos de apoio, porque a paz com a Arábia Saudita é o primeiro passo com paz com muitos outros países na região, que vai deixar a causa palestina atrás, a causa em termos de o direito para um país, uma nação, em termos de nacionalidade mesmo do Palestina. Então, é um processo de entrar no negociação com violência. Também, Hamas sempre existiu com objetivo de sobrevivência. Quando você compara Hamas com outros grupos na área, ele é mais jovem, menos experiência. Então, é um jeito de sobreviver.
Sobre o Hamas, é importante uma exata compreensão, né, do que é o grupo que comanda a região ali desde 2007. Tem um debate muito latente nas redes se é um partido com células extremistas ou se pode ser classificado como grupo terrorista. Essa definição a ONU não adota. Por que que a ONU não adota essa definição? E na sua visão, qual que é a classificação mais correta do Hamas?
Hamas, em um primeiro lugar, é um grupo terrorista. Mas é muito mais do que um grupo terrorista. Então, é o grupo que tem atividades terroristas sempre desde a criação, mas também um grupo que virou um grupo político, um partido, que até entrou no processo democrático, que ganhou eleições em 2007, que foi rejeitado dos países como Estados Unidos, países da União Europeia. E isso eu acho que foi um dos maiores erros do conflito, porque nós temos data. O momento que você colocou um grupo terrorista para administrar um território, eles não têm tempo para fazer terrorismo. Eles voltaram para administrar. O jeito para virar Hamas menos radical foram deixar eles em poder. Mas isso foi um erro nosso. Hoje do dia, ele é o grupo que é um partido político que tem uma ala bem forte, militar, que usa táticas como terrorismo e outras formas de violência para entrar em negociações não só com Israel, mas outros partidos palestinos.
Quais foram os principais fatores, professora, para que o Hamas ganhasse proeminência, então, ali na Palestina, né, sobre a autoridade palestina, o Fatah, né, que por muito tempo respondiam ali pelas relações diplomáticas?
Então, isso não é uma pergunta fácil. Nós precisamos entender a história do Hamas. A raiz do Hamas é uma organização que chama Irmandade Muçulmana, que existe em Palestina, foi criada em Egito para resistir aos processos e atores de colonização. E foi criada, tinha uma facção que foi criada em Palestina em 1928. Então, 20 anos antes da criação do Israel. E eles já estavam lutando para Palestina em essa época. Mas o que é importante para nós em termos de essa luta para a Palestina? Tem dois fatores muito importantes. A primeira, a luta da Irmandade Muçulmana para a Palestina não é uma luta só para um país ou uma nação da Palestina. É uma nação islâmica. Por quê? porque o lógico da Irmandade Muçulmana é que existe colonialismo em Oriente Médio, existe essa intervenção dos poderes external da região por causa de um problema. Os muçulmanos, na área, nos territórios, na região, perderam o caminho certo do Islã. Então, o único jeito para evitar colonialismo é voltar para o jeito de Islã, ou tradição de Islã mais pura. Então, eles precisam mudar, transformar a sociedade. Então, isso é a primeira passo que você tem diretamente em termos de filosofia do Hamas também. Eles também não estão lutando só para uma Palestina ou um palestino independente, mas é um palestino que é islâmico e independente, em termos de contraste para Fatah. Segundo fator é que deixou Hamas muito mais poderoso. A Irmandade Muçulmana tem um parte que é muito dedicado sobre serviços sociais. Eles deram muito apoio para a população em termos de saúde, educação e outros benefícios. Quando Hamas foi criada como uma ala militar do Irmandade Muçulmana e depois virou mais poderoso do que ou organização parente, eles, na verdade, ganhou essa rede de serviços sociais e usaram essa rede para ganhar um apoio incrível nos territórios.
Está entendido. Então, e a questão do financiamento, professora, que também é muito importante. Quem financia hoje o Hamas? Isso é claro?
Sim e não. Em termos de material, nós temos muitas evidências que está apontando para Irã. Nós temos para mais do que 20 anos dados que está mostrando claramente que Irã é uma fonte de financiamento em termos de treinamento, em termos de equipamento, incluindo em termos de Gaza, que tem um bloqueio para mais do que 16 anos. Nós temos evidência que existe caixas postais que chegaram com DVDs, com vídeos, literalmente treinando as Al-Qassam Brigades, que é o parte militar do Hamas, como organizar ataques, como fazer bombas, como usar táticas em uma área urbana, que nós estamos vendo claramente agora em os ataques agora. Mas também Hamas tem outras fontes. Então, para um pouco tempo eles usaram criptocurrencia. Agora nós temos esse caso de Rifins, nós temos claramente evidência que as israelenses que foi pegadas, eles estão usando os cartões de crédito deles para tirar dinheiro. Então, Hamas tem fontes diferentes e eles são muito dinâmicos em termos de como eles acessaram dinheiro para o movimento.
Falando agora do ponto de vista ali da atuação de Israel, o conflito do cenário, né, o cenário do conflito mudou ao longo das décadas. Israel vai ganhando, né, aliados internacionais, se consolida como um Estado militarizado, expansionista, e intensifica, de fato, um bloqueio econômico à faixa de Gaza também, nas últimas décadas. Como que isso influenciou na radicalização na região?
É um grande fator, é enorme. Eu acho que é uma pena que a comunidade internacional está calada para tanto tempo, porque o que nós temos em Gaza para quase 20 anos agora é uma crise humanitária. Nós até podemos falar hoje do dia a política do Israel, em termos de a resposta do Israel, é um crime de guerra. Porque ele está... O área
quem
de Gaza...
Quem usa a expressão terrorismo de Estado, não sei se você concorda.
Eu concordo totalmente. Mas o problema é que isso, que nós temos em a região é uma escalação de violência e radicalização aos dois lados. Cada vez nós temos violência do lado do Palestina ou do lado do Israel, nós temos uma mudança em posição. Nós estamos vendo isso claramente dentro do Israel. Em últimos 30 anos, nós não temos espaço para um lado esquerda, o liberal, em a política do Israel. E, então, cada vez mais nós temos uma política mais radical, mais agressiva, e isso está, em primeiro lado, criando muita resistência, muita radicalização dentro da comunidade palestina, dentro das territórias, faixa de Gaza, Cisjordânia, as campos de refúgios em outros lugares, mas também em uma região, em a população do Rijal, a região inteiramente.
Cisjordânia é um recorte importante, né? Uma região ali militarmente controlada por Israel, mas habitada em maioria por palestinos. Como é que ela se insere nessa disputa de agora, né? Que também está em jogo, onde tem ali a presença de muitos colonos que seriam base fundamental e muito ligados ao Netanyahu.
Então, nós precisamos lembrar uma coisa. Em uma época tinha colonos em Gaza também. E Israel tirou os colonos. Por quê? Porque Gaza é muito mais pequeno. Os colonos têm apoio do Estado do Israel. Eles não podem existir. Eles têm literalmente a presença física do militar do Israel para dar proteção para os lugares, as cidades que eles criaram. Isso foi muito difícil na faixa de Gaza, porque o ponto dos colonos, essas cidades, é tentar quebrar o demográfico palestino. Isso é muito difícil quando Gaza está tão pequeno, com uma densidade de população tão alta. Não é o caso do Cisjordânia.
São 2 milhões de habitantes em Gaza, né?
Exatamente, mas Cisjordânia está muito mais espalhada. Então, quando você vê, como que dizem em inglês, settlements, as cidades dos colonos, eles são localizados em pontos muito estratégicos. Então, é para quebrar a população e dar ao Israel uma entrada no território. Isso?
Sim, vamos lá. Internamente em Israel, professora, né, quais as possíveis consequências desse ataque terrorista e da guerra para o futuro político de Netanyahu? Foram noticiadas recentemente, né, hoje inclusive, aí tentativas dele de formar ali um governo de coalizão, né, chamando a oposição para conversar.
Isso é totalmente dentro da nossa expectativa, porque Israel e qualquer partido neste momento não vai entrar em uma briga interna, porque a ameaça é da fora, porque nós temos esse problema com Hamas, tem a possibilidade de Hezbollah abrindo a fronteira a norte, nós temos a problema com Síria, então pode ser vai virar uma guerra multifrontal. Mas em termos de a consequências, é uma coisa muito interessante, porque você vê a reputação da Netanyahu. Ele tem essa reputação de sempre voltar, sempre sobreviver. Mas também em termos de histórico do Israel, eles têm um histórico que qualquer governo que estava em poder, quando eles tinham uma guerra ou um ataque de surpresa, nunca sobreviveu depois da crise. Nós temos o caso de Golda Meir, em 73, com a guerra de Yom Kippur. Nós temos o mesmo problema com Benin.
E há indicativos de falhas de inteligência, né?
Exatamente. Yom Kippur foi a mesma coisa, a falha de inteligência. Mas os outros dois casos foi Benin em primeira guerra contra Líbano e 2006 com Olmert, também a segunda guerra contra Líbano. Em três casos, depois a crise passou, o governo não conseguiu sobreviver. Então, se Netanyahu vai conseguir essa vez, ele vai ficar um milagre mesmo.
Falando de reações pelo mundo, Como é que você vê os primeiros sinais emitidos por potências como Estados Unidos, China e a própria Rússia?
Então, eu acho que todo mundo dentro na expectativa também. Nós sabemos que os Estados Unidos têm esse apoio com olhos fechados para a política do Israel, que é uma pena, em minha opinião, mas eles precisam, porque eles também têm uma população muito forte, um grupo muito forte dentro no político, no governo. Então, a posição eu posso entender. Em termos da Rússia e China, eu acho que isso vai virar uma nova situação na área, porque para mim é um tipo de abordagem mais do que uma guerra fria de novo. Quando nós estamos vendo um xadrez de países aliado com um lado ou outro. Obviamente, o novo ator aqui é China, que tem muito mais poder. E China faz este equilíbrio aliando com a Rússia quando precisa e caminhando sozinho na direção que eles precisam quando tem benefício. Então, eu acho que agora nós precisamos literalmente esperar e ver se a guerra vai expandir, incluir outro país da região, para ver como essas peças vão chegar.
E, professora Rochmi, qual sua impressão sobre os posicionamentos oficiais do governo brasileiro até aqui, né? E o papel que o país pode cumprir estando em uma posição estratégica à frente do Conselho de Segurança da ONU? O presidente Lula fez, nesta quarta-feira, um apelo público por trégua humanitária com a libertação de crianças e mães, exortando aí uma intervenção internacional.
Eu acho que o Brasil tem uma posição difícil, porque normalmente o Brasil é um país bem neutro. Então, ele é também um país com relacionamento muito, muito próximo com os Estados Unidos, obviamente. Então, precisa tomar um pouco cuidado. Mas também eu acho que é bem correto essa posição. No primeiro passo, nós vimos que a ajuda humanitariana foi tirada ou parada para um pouco tempo da União Europeia, mas tem essa onda que tem um entendimento que não tem jeito de parar qualquer assistência humanitária, porque vai virar um problema ainda mais. O bloqueio agora é completo. Palestinos não têm água, não têm comida, não têm combustível. É uma situação de genocídio. Então, com certeza, o Lula tem uma posição bem certa, bem correta, em termos de que ele está pedindo em termos de assistência, em termos de tirando as crianças, em termos de intervenção também.
Uma última pergunta para fechar nossa conversa. O conjunto de fatos dos últimos dias, professora Rochme, tornam ainda mais complicado um acordo de paz na faixa de Gaza, com garantias a dois estados autônomos, ou, paradoxalmente, pressões nesse sentido podem até se intensificar?
Vamos deixar claro, não existe uma possibilidade de dois países agora. Não existe porque nós temos um governo de extrema direita em Israel que não tem interesse em dois países. Em termos de políticas, nós já temos 20 anos, mais ou menos, pode ser um pouco mais, onde nós estamos vendo claramente Israel tomando decisões que está deixando a possibilidade de dois países mais e mais difícil. Também eu posso falar que eu acho interessante que nós estamos falando sobre a declaração de guerra. Pode ser a declaração de guerra de parte do Israel, mas essa guerra nunca parou para a Palestina, os palestinos. Eles têm a situação de ocupação desde 67. Eles não têm um país desde 48, de século passado. Então, em termos de a solução de paz, a solução com dois países, nós estamos neste ponto mais longe dessa resolução, pode ser até nós estamos até hoje. Eu não estou vendo um fim do conflito, infelizmente.
Primeiro desafio, então, é tentar cessar os danos humanitários.
Com certeza, com certeza. O que nós estamos vendo é uma punição coletiva. Nós precisamos separar Hamas e a população que está aqui dentro da faixa de Gaza e faz tudo o que é possível para deixar essa população mais sossego sem o nível de sofrimento que ele está experienciando.
Muito obrigado por essa conversa conosco aqui no Mundo Político, professora Rochme, que nos ajudou a entender bastante esse complexo ambiente político da faixa de Gaza, uma disputa histórica que, com conflitos que já duram aí longas décadas.
Muito obrigada pelo convite.
Eu conversei com Rochme Singh, professora de Relações Internacionais da PUC Minas. Falamos sobre os ataques e os confrontos nos últimos dias entre o grupo extremista Hamas e Israel na faixa de Gaza, que já vitimaram milhares de civis israelenses e palestinos. Os interesses em jogo em uma disputa de décadas, as tentativas frustradas de acordos de paz e as repercussões no Oriente Médio e na comunidade internacional. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro. Edição de áudio de Leandro César, produção de Tayana Máximo e direção de Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Assim você não perde nenhuma edição do programa. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, acesse almg.gov.br/TV.